Coutinho anunciou em parceria com o governo do estado de São Paulo nova ponte ligando o Paraná a São Paulo. Hoje a ligação no rio Paranapanema é por balsa, fica ali na região de Santa Mariana, ligando então o município de Santa Mariana a SP 266, a chamada Rodovia do Trigo, em Florínia, estado de São Paulo. E o Paraná ficará responsável pela construção. Mais um acidente com morte na Avenida Brasília, próximo ao Grêmio, aí já na BR-369, lamentavelmente envolvendo moto. Motociclista bateu num caminhão e perdeu a vida. Segundo testemunhas, o motorista estaria atrás do caminhão e de outros veículos aguardando o semáforo ali do Grêmio. Assim que abriu, o caminhão iniciou o deslocamento e o motorista tentou ultrapassar pela esquerda. Perdeu o controle da moto, bateu na lateral do caminhão, caiu na pista e, lamentavelmente, foi atingido pelo rodado do caminhão que passou em cima da vítima. Lamentável, uma tragédia. E uma figura conhecida de muitos amigos em Londrina, Newton Soares de Faria, 58 anos, o apelido era Mirim, conhecido aí no esporte amador. Olha, é um perigo. Eu sei que hoje é aprovado, pelo menos aceito o Detran, as motos entre carros, não é? Nas faixas, no centro, mesmo nas rodovias. Olha, é um perigo tremendo. Motociclista tem confiança, mas né, é um cochilo, lamentavelmente, e quando há um acidente, quem é que sofre é o motociclista. Lamentável, a gente envia à família as nossas condolências. Promotor Jorge Barreto da Costa assume hoje o cargo de procurador do estado. Solenidade de posse acontece em Curitiba. Promoção merecida. Ele fala daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. E o Brasil, olha, é o país do descaso e da irresponsabilidade. Ontem o CENIPA, o órgão do Ministério da Aeronáutica, apresentou em coletivo o resultado do voo da Voipass, que caiu no interior de São Paulo, não é? Há 2 anos atrás, matando 62 passageiros. Impressionante, não apenas esse voo e a aeronave que caiu, problemas seríssimos na empresa, aliás, falta de manutenção, uso de peças usadas, outros tantos problemas. Para se ter uma ideia, foram checados 15 mil voos realizados, 1.574 voaram com falhas na aeronave. Veja que barbaridade. Como é que pode isso? E a fiscalização não tinha? Fiscalização é lamentável. E a EPR, que já tem os lotes 2, 4 e 6 no Paraná, ganhou ontem o leilão do pedágio na B3. Aliás, deu um desconto de 22,5%. E o pedágio lá vai custar bem mais barato do que os nossos aqui. A princípio, de 4,30 veio para 3,40. Mas no 25º mês, quando será cobrado efetivamente, R$ 6. Bom, amanhã, sábado, dia do Pai Querer, Rádio Opinião Especial, estará conosco, aliás, estarão conosco delegados da Polícia Civil. O doutor Paulo Henrique Costa, que é o delegado-chefe, assumiu recentemente, também o delegado Paulo Emílio Terra, da delegacia de antitóxico que foi implantada recentemente. E o delegado Jaime José de Souza Filho, delegado de estelionato, ao vivo amanhã, a partir das 11 da manhã. Agradecemos aos delegados que estarão então conosco aqui falando para a cidade. Vamos então, amigos, desejando a todos uma ótima sexta-feira, começar aqui na Paiquerê 91,7, o seu Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:16.
Confira com a Paiquerê.
7:16.
Secretaria de Educação se prepara para o segundo semestre e abre teste seletivo para professores temporários.
A Prefeitura de Londrina abriu teste seletivo para a contratação temporária de professores que vão atuar na rede municipal de ensino. A seleção tem como objetivo garantir a continuidade das aulas durante os afastamentos legais dos servidores efetivos, como licenças médicas, licença maternidade e outras situações temporárias. Inicialmente, serão convocados 60 profissionais, sendo 58 para o cargo de professor de educação básica e 2 para educação física, além da formação do cadastro de reserva. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 27 de julho e 10 de agosto. Os contratos terão duração inicial de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração municipal. A remuneração, no caso, o salário, é de R$ 6.167,95 para uma jornada de 30 horas semanais. A organização do teste seletivo foi conduzida pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O secretário de RH do município, Rodrigo Souza, deu detalhes sobre o teste seletivo.
São 58 professores de educação básica e 2 professores de educação física. E as inscrições começam no dia 27 de julho e vão até o dia 10 de agosto. As inscrições custam R$ 93 e a prova, o teste, né, vai ser no dia 30 de agosto. As informações e o edital, eles podem ser encontrados no portal da prefeitura. Logo na página principal, você vai à esquerda, desce um pouquinho, tem ali um banner, né, uma imagem de concursos públicos. É só clicar ali que já vai cair no edital do teste seletivo.
A administração municipal destaca que todo o processo foi planejado para dar rapidez às contratações, sem comprometer a transparência e a segurança jurídica. O secretário de Recursos Humanos, Rodrigo Souza, reforça que as vagas são exclusivamente para atender as demandas temporárias da rede municipal e que as convocações dos candidatos aprovados em concursos públicos seguem normalmente, conforme a necessidade e a ordem de classificação.
Concurso público, ele é feito para a contratação de servidores efetivos, né, que vão ficar com a prefeitura, vão ter estabilidade aqui e tudo mais, né? O teste seletivo, ele é feito para a contratação de professores temporários. São contratos de até 2 anos, um ano, prorrogável por mais um ano, e que esses professores, eles acabam ocupando o espaço deixado por professores que saem de licença, saem de férias, ficam doentes, tiram licença maternidade e outros tipos de afastamento, né? E a gente precisa continuar com o serviço, as turmas precisam continuar tendo aula, né? Os alunos. Então, esses professores de teste temporário acabam fazendo essa função.
O processo seletivo contará com prova objetiva prevista para o dia 30 de agosto, composta por questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Os candidatos também passarão por uma avaliação de títulos acadêmicos e experiência profissional. O resultado final está previsto para o início de outubro e a expectativa da prefeitura é que os professores convocados iniciem as atividades nas escolas municipais no mês de novembro. Segundo a secretária municipal de educação, Tatiane Araújo, a contratação desses profissionais é fundamental para manter a qualidade de ensino e evitar prejuízos aos estudantes durante a ausência dos professores efetivos.
Com relação à relevância dessa contratação, é muito importante porque esse professor, ele vai atender as necessidades pedagógicas, vai incorporar o trabalho que já acontece na rede e principalmente atendendo aí as nossas crianças. É de extrema importância a efetivação desse teste já para o segundo semestre, porque supre vagas de pessoas que estão de licenças médicas e nós estamos aqui fazendo novas contratações para atender essas novas demandas que vão surgir aqui também.
Com a conclusão de todas as etapas do processo seletivo, a expectativa da secretária municipal de educação, Tatiana Araújo, é de que os primeiros professores temporários sejam convocados e comecem a atuar nas escolas da rede municipal antes do término de 2026. A medida vai reforçar o quadro de docentes e garantir que as substituições ocorram de forma mais ágil, evitando prejuízos ao andamento das atividades pedagógicas.
Esse atendimento, ele já é previsto para as escolas que estão com falta, ausência de professores nessa situação de licença. Nós também já tivemos aí o início de professores novos na rede, estamos fazendo formações continuadas para que esse professor ingresse agora já no mês de agosto. Já recebemos também os técnicos em gestões públicas para substituir trabalhos administrativos, onde esse professor que está fazendo trabalho administrativo possa retornar para finalidades pedagógicas e, sem dúvida, é um profissional que vai nos ajudar muito com relação aí aos atendimentos das nossas crianças.
Após a homologação do resultado prevista para o início de outubro, a prefeitura dará início às convocações conforme a necessidade da rede municipal. Os professores contratados irão suprir afastamentos temporários de servidores efetivos, assegurando assim a continuidade das aulas e o atendimento aos estudantes até o retorno dos titulares às vagas. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:23.
Importante, e entendo que até uma rotina e necessária na gestão pública manter os profissionais professores. Temos que ter, porque há necessidades, há licenças, enfim, essa série de situações que deixam a vaga em aberto, tem que ter o substituto, é natural e é uma rotina, deve ser cumprida. Importante que tenhamos. Quero ir além, dois aspectos. Temos no município uma das principais contratações, exatamente na área da educação, que é essa absorção dos profissionais em pedagogia, enfim, na área da educação. E nós temos uma grande formação aqui, que é a UEL. A UEL forma muitos grandes profissionais. As outras universidades também, todas elas têm pedagogia e ensinando os nossos jovens a trabalhar, atuar nessa área, e a UEL é uma referência muito grande. Então, mão de obra de qualidade não falta na região para um teste seletivo como esse. Certamente haverá uma grande procura, penso eu. E segundo aspecto, eu não ouvi nesta reportagem informação sobre o professor de reforço, não é? Aí é para suprir aquele que não estará por uma licença ou por outro motivo. Mas precisamos muito de um número maior de professores de apoio. Acho que o reforço não é a palavra, é apoio na sala de aula para crianças que são neuroatípicas, neurodivergentes e precisam, né, de um atendimento especializado. Ao mesmo tempo em que a inclusão ocorre, ou seja, não dá para separar a criança da sala de aula, mas tem que ter na sala um professor em apoio àquela criança. Então, essa é uma demanda que temos ainda. Recentemente foi firmado um convênio com a Galtec, que ofereceu técnicos treinados para prestar esse serviço, mas um número pequeno ainda. É um projeto que está iniciando em algumas escolas. Na rede toda, essa demanda ainda existe e, pelo que eu ouvi, não é o teste seletivo que vai suprir isso neste momento.
7:25.
Confira com a Paiquerê.
7:25.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
FIEP demonstra preocupação com nova tarifa dos Estados Unidos que afeta empresas paranaenses.
Abertos os lances para o segundo leilão de bens inservíveis da Prefeitura de Londrina.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro?
Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Jornal da Manhã.
7:28.
Confira com a Paiquerê.
7:28.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Governo lucrou 14 bilhões com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 2025 e deve repassar 90% deste valor aos trabalhadores. Frutas ficaram mais baratas no atacado em junho, com um recuo médio de 0,5%. Soja deve fechar o mês de julho em forte alta e carne de porco também fica mais barata. Em 2025, o governo federal lucrou 14 bilhões e 700 milhões de reais com os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. E como já tem acontecido nos últimos anos, deve repassar a maior parte desse dinheiro aos trabalhadores. O FGTS é um fundo formado com dinheiro do trabalhador, com registro em carteira. Por lei, toda empresa deve depositar 8% do salário do funcionário em conta do fundo. O trabalhador só tem acesso a esse dinheiro quando é demitido, sem justa causa ou em casos específicos, como aposentadoria, diagnóstico de doenças específicas ou compra da casa própria. E como lucra com esse dinheiro que pertence ao trabalhador, o governo deve dividir parte deste valor. Este ano, o valor a ser dividido deve ser de 13 bilhões e 200 milhões de reais, que representa 90% do lucro total. O valor será repartido de forma proporcional com os cotistas, que tinham saldo nas contas do FGTS em 31 de dezembro do ano passado. Para que a distribuição dos lucros de fato aconteça, no entanto, o Conselho Curador do FGTS precisa aprovar a proposta na reunião que está marcada para o próximo dia 28, terça-feira da semana que vem. Com a aprovação, a Caixa, que é gestora do Fundo de Garantia, terá até o final de agosto para fazer o depósito nas contas vinculadas. O preço das frutas caiu em junho no atacado. O balanço da CEAGESP, a Central de Abastecimento de São Paulo, que trabalha com a compra e a venda de mercadorias em todo o país, indica que houve uma queda de 0,51% na média. De um lado, itens como mamão, havaí, melancia e laranja ficam entre 15% e 31% mais baratos. De outro lado, fecharam o mês mais caro os produtos como banana maçã, pitaia, acerola e manga tomi. A cotação da soja caminha para fechar o mês de julho com uma forte alta. A saca chegou a ser vendida nos últimos dias a R$ 142,00, o que dá um avanço na casa de 6% do começo do mês para cá. A demanda por farelo de soja está em alta no mundo todo. E apesar da Argentina ser o maior exportador do planeta, as vendas externas do Brasil têm ganhado espaço. Tanto que a soja já está mais cara, mesmo em ano de safra recorde por aqui. Falando sobre os mais baratos, nos últimos dias a carne de porco também ficou entre elas. O quilo do suíno vivo foi vendido na casa de R$5,20. Em São Paulo, a cerca de R$5,50 em Minas Gerais. No sul do país, a cotação a retirar está abaixo dos R$5. Os números são do CPEA. Em algumas praças, o tombo em julho passa de 5%. Com a oferta acima da demanda, criadores reclamam da perda de poder de compra diante de insumos como o farelo de soja e o milho.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi, tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro.
7:31.
Confira com a Paiquerê.
7:31.
Já estão abertos os lances para o segundo leilão de bens inservíveis da Prefeitura de Londrina.
São veículos fora de uso e sucatas que ainda ocupam os barracões do antigo IBC, na zona oeste da cidade.
O objetivo é liberar espaço, dar destino ao material, além de arrecadar recursos para os cofres públicos. No primeiro leilão, realizado em setembro do ano passado, a Prefeitura vendeu 76 dos 115 lotes ofertados e arrecadou cerca de R$1.400.000.
Nesta etapa estão disponíveis 15 veículos baixados e diversos lotes de sucatas, como cadeiras, armários, impressoras e monitores, e o valor máximo estimado para a arrecadação é de R$297.561.
Os lotes de sucata têm lances iniciais entre R$60 e R$800. Já os veículos partem de R$9.000 e chegam a quase R$50.000. Entre eles estão ambulâncias, caminhões que foram utilizados pelo Corpo de Bombeiros e carros ou caminhonetes da Guarda Municipal.
Quem quiser conferir os bens de perto poderá fazer a visitação entre os dias 4 e 7 de agosto, pela manhã das 9 às 11:30 ou a partir da 1 às 4 horas da tarde.
Os itens estão nos barracões na Avenida Fernando Cerqueira César Coimbra, número 430, Silo 3, região oeste de Londrina.
O leilão é totalmente eletrônico e os lances já estão abertos e podem ser registrados pela internet até o dia 11 de agosto, quando será realizada a sessão de abertura e de análise das propostas.
A relação completa dos veículos, sucatas e demais informações você encontra no site da leiloeira contratada pela prefeitura no www.nacacoguelleilões.com.br. Eu repito, nacacogleilões.com.br. nacacogleilões.com.br.
Na Paiquerê, 7:34.
É, isso é evidente que é importante para, né, tirar o espaço e conseguir alguma coisa. É evidente que há carcaças ali, ou pelo menos sem a melhor condição, não é, do veículo, que vai custar bem mais barato, mas às vezes há veículos em condição, por isso essa possibilidade de fazer uma visita. Normalmente há muita gente que aproveita, gosta, visita e faz evidentemente negócio nesses leilões. Então, de 4 a 7 de agosto, se quiser no local verificar os itens que estarão no leilão. E essa Avenida Fernando Cerqueira é ali na região do Café Solúvel, da Companhia de Café Solúvel, o armazém do IBC que tem ali perto e que era, não é, aquele depósito monstruoso, é ainda da prefeitura e que tem esses veículos.
7:35.
Confira com a Paiquerê.
7:35.
E Londrina já tem novo ponto de entrega voluntária operando em fase de testes.
Londrina conta atualmente com 2 pontos de entrega voluntária, os PEVs, que hoje, na região norte da cidade, próximo ao bairro Vista Bela, e na região leste de Londrina, próximo ao Jardim São Fernando, abrigam todo o descarte do município. Em abril deste ano, a Prefeitura Municipal de Londrina, através da CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, divulgou um planejamento da instalação de até 11 novos PEVs em Londrina, isto a previsão era até o final deste ano. O primeiro já começou a ser implantado em parceria com a SEMA, que é o PEV Verde. O presidente da CMTU, Renan Salvador, nos contou os detalhes de como está a operação do PEV Verde, ainda em fase de testes, na região sul da cidade, no Jardim Cristal.
O PEV do Califórnia e o PEV do Vista Bela, sabe quando foi criado? Em 2015. Desde 2015 a gente não tem um ponto de entrega voluntário em Londrina. Um novo. Sempre daquele jeito, né? Como nós conhecemos. Então, nós já reestruturamos um novo PEV lá no Jardim Cristal, Jardim Maravilha ali, para que os jardineiros, o pessoal que trabalha com paisagismo possa usar. Então, lá é exclusivo para insumos, resíduos verdes, e já está operando em ambiente de teste, porque nós vamos inaugurar logo, e é um modelo diferente, que a gente implantou com câmeras de monitoramento. Isso daí é uma parceria já com a Londrina Iluminação. Então hoje nós sabemos em tempo real quantos veículos, quantos carros estão entrando lá diariamente. Por quê? Hoje nós temos, como a gente falou aqui das últimas vezes, né? O PEV, ele é um local para o munícipe descartar o resíduo dele. Então não é para uma operação comercial, não é para. É um metro cúbico por dia que ele pode colocar lá. Então, como que a gente monitora? Como que a gente controla? Hoje a gente tem o controle, vou até mostrar aqui para vocês, ó. A gente recebe um relatório diário. Dá uma olhada aí, ó. Quantos veículos entraram ontem lá no PEV? 285 veículos só no Vista Bela. Quantos foram reincidentes? Quantos entraram mais de uma vez? Para quê? Porque a gente possa realmente fazer uma gestão efetiva e cobrar, às vezes, de quem está descartando mais de uma vez lá. Por quê? Hoje, qual que é o processo do trabalho que nós fazemos? O município vai lá, descarta no PEV, a prefeitura faz a limpeza e destina esse resíduo de forma correta, né? No CTR, onde a gente é liberado por lei. Agora, as pessoas que descartam mais de uma vez, a gente precisa também cobrar por esse serviço, porque é um serviço que a prefeitura oferece para o cidadão. Então nós temos hoje já o PEV lá, o PEV Verde, que nós chamamos carinhosamente, e logo mais a gente vai inaugurar e levar vocês lá para ver como é o ambiente, todo cercado, monitorado, com o container escritório, vigia e a coleta, e o principal, a coleta recorrente desses resíduos, para não acontecer situações que, graças a Deus, não acontece mais, questão de incêndios, por exemplo, que acontecia nos PEVs, né?
Quando a gente fala dos verdes, então, Renan, recentemente nós fizemos fazer uma mudança em Londrina por conta do código de posturas relacionado aos carroceiros. Então, muitos desses profissionais passaram a ser essas pessoas.
Isso.
Né, que recolhem esses resíduos verdes aí nas áreas em que é necessário e leva para o PEV. Este, por exemplo, vai ser recorrente, né? E talvez ele leve mais de um metro cúbico. Como é que fica? Ele tem um atendimento especial?
É isso que nós estamos estruturando até para ajustar na lei. Porque como ele presta um serviço, vamos lá, Bruno, você tem a sua casa, sábado, depois aqui do programa, você vai fazer o seu jardim. Tá tudo bem, você vai lá, você corta o seu jardim, carrega o seu carro e descarta. Você é o cidadão, dono da sua casa. Agora, a partir do momento que você presta o serviço, você pode até embutir esse valor do descarte mais uma vez no próprio serviço. Né? Então é isso que a gente está estruturando. E volto a falar que não é só uma ação da prefeitura que nós estamos fazendo, é em contato com os jardineiros lá da Zona Sul, com a Câmara de Londrina, nós estamos falando também com os vereadores. O Chavão é um vereador que está bem próximo lá da Zona Sul e que ajuda nós nessa articulação. Então nós estamos entendendo como melhorar a eficiência, justamente. Quando a pessoa vai lá, CPF, vamos falar, o CPF vai descartar, autorizado. Continua autorizado também para CNPJ, a pessoa que presta serviço. Só precisamos ajustar a melhor forma possível. A prefeitura sempre tem que dar a condição de trabalho adequada para o munícipe.
Além deste ponto, que opera em testes, Renan Salvador ainda explica que estão previstos novos pontos na cidade, dependendo apenas de recursos para implantação.
Já está previsto, né, em 12 locais novos na cidade. E é importante falar aqui que o PEV não é o que a gente vê hoje no Vista Bela e o que a gente vê hoje no Califórnia. aquilo dali não é uma estrutura de PEV como a gente vai fazer na cidade. Porque isso é importante o ouvinte também saber, porque fala, não vou querer tamanho de um terreno aqui com esse descarte, não. O que a gente vai fazer são com caçambas estruturadas, com recorrência diária de retirada, controle de 1 metro cúbico por dia. Então, esse modelo não é, e a gente não está inventando a roda. Pro ano que vem a gente já vai colocar. Esse ano realmente os recursos estão escassos, mas a programação já para que ano que vem a gente comece a implantação desses novos PEVs.
Então Londrina tem o PEV na Zona Leste, na Rua Capitão João Bussi, no Jardim Califórnia, Nova Conquista, na Zona Norte, na Rua Helmut Fischer, no Conjunto Vista Bela, e agora também na Zona Sul, que em breve será inaugurado, na Rua Mara Rocha, sem número, no Conjunto São Lourenço, este exclusivo para resíduos verdes.
7:41.
Bom, Edson, esse foi um setor que pelo menos deu um passinho à frente, mas um passinho só. Eu me lembro quando ele foi indicado para a CMTU, lá atrás o Renan já falava, apresentou, me mostrou até algumas fotos de PEVs. Ele disse, olha JB, o estilo aqui será, esse aqui será o estilo de PEVs. Completamente diferente. Aliás, eles foram em cidades no interior de São Paulo, se eu não me engano, São José do Rio Preto, em outras cidades do estado de São Paulo, exatamente para ver isso, como funciona. Só que, por que que eu disse um passinho? Porque barra num problema. A ideia, o projeto é ótimo, mas necessita de recursos. Aí então fica impossível já tocar para frente com uma certa velocidade, né?
É, exatamente. Até antes disso, o próprio Gilmar Domingues, quando esteve conosco aqui da SEMA, secretário do Meio Ambiente, numa ocasião em que houve incêndio no PEV do Vista Bela e nós discutimos a questão dos PEVs, ele falou deste PEV já previamente sendo preparado ali na Zona Sul, que seria uma alternativa para o fechamento do Nova Conquista. Não é o caso ainda, mas o projeto é esse, em algum momento, porque o do Nova Conquista é realmente inviável onde está e a situação que está. Mas continua ali. Por enquanto, a questão apenas de um experimento experimental ali no Cristal. Mas é isso, vai esbarrar em recurso. O Renan fez questão de destacar que o que está sendo pensado é diferente do que existe hoje, mas o que existe hoje, quando foi pensado, também era diferente do anterior. O que existe, os dois PEVs hoje vieram como avanço, entenda bem, avanço do que era o ecoponto. Primeira coisa foi o ecoponto. Aí não deu, isso aqui tá feio, não é assim. O PEV, o posto de entrega voluntária, com fiscalização e tal. E aí fizeram. Não deu, é o que está hoje. Então, o novo é diferente desse que está, mas só será diferente se começar com recurso e for mantido, não é? Porque também vai custar. A alternativa que eu estou percebendo aí, e aí já é uma espécie de fonte de recurso para manutenção do próprio serviço, é cobrar de quem é recorrente. Então, a diferença dos que existem hoje é essa, que o que existe hoje sequer tem controle para cobrar de quem vai lá o dia todo descartar. O próximo, disse ele aí, tem um monitoramento e eu acho que até que necessário ter alguma mudança na regra, na lei, né? Por isso o contato com a Câmara, para cobrar. E aí há um autofinanciamento. Então, há uma diferença nesse aspecto.
É, e outra coisa, a diferença também é que esse tipo de PEV, quando for feito, vai precisar ter gente, vai precisar ter uma estrutura de pessoal para fiscalizar, para estar presente, para deixar evitar até depredação e problemas que nós já tivemos nos outros dois. De qualquer maneira, a gente tem que aguardar. Aqui o problema é recurso, infelizmente, que a gente hoje não vê na cidade.
7:45.
Confira com a Paiquerê.
7:45.
Daqui a pouco tem esporte aqui no Jornal da Manhã, seu destaque J. Matheus.
3 jogos deram continuidade ontem ao brasileiro da Série B no fechamento do primeiro turno.
Jornal da Manhã. Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Paiquerê, 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Leite Parmalat, 1 litro, 4,55. Vinhos argentinos e franceses com 40% de desconto. Desconto já aplicado na etiqueta, exceto kit, champanhe, frisante e espumante. Validade 24 de julho a 26 de julho. Sobrecoxa de frango nat IQF, 1 quilo, 10,90. Todas as pizzas ou queijos parmesão presidente com 50% de desconto na segunda unidade do mesmo produto.
Compre com Clube Angelone e participe.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre segurança pública em Londrina. JB Faria e Bruno Cardial recebem o delegado-chefe da Polícia Civil em Londrina, Paulo Henrique Costa, o delegado Jaime José de Souza Filho, da Delegacia de Estelionato, e o delegado Paulo Emílio Terra, da Delegacia Antitóxico, recentemente implantada em Londrina. As investigações em andamento, o atendimento ao cidadão, o combate ao tráfico de drogas e as projeções para novos investimentos. Neste sábado, às 11 horas, no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe ao vivo pelo canal no YouTube Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
7:48.
Confira com a Paiquerê.
7:48.
Bom dia. No Jornal da Manhã, os destaques do esporte. Campeonato Brasileiro da Série A teve ontem Corinthians 3, Clube do Remo 0 em São Paulo. Yuri Alberto 2 e Caio César marcaram para o Timão, que subiu do 14º para o 7º lugar na classificação. Em outro jogo, este atrasado da quarta rodada, Botafogo e Vitória empataram em 0-0. Na Série B, os resultados foram Atletique 2, São Bernardo 1, Cuiabá 0, Atlético de Goiás 1, Botafogo de Ribeirão Preto 4, 2 para a equipe do Juventude. Jogos que marcaram o encerramento do primeiro turno. O Londrina joga domingo no estádio Vitorino Gonçalves Dias contra o Novo Horizontino às 18:30. Na Copa Sul-Americana, ontem em La Paz, o Bolívar da Bolívia venceu o Grêmio Porto Alegrense pelo placar de 3-2. Jogo de volta no próximo dia 30 em Porto Alegre. Agora, Reinaldo Furlan vem com as informações do Londrina Esporte Clube.
Londrina Esporte Clube.
Após a derrota para o Náutico no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, o elenco Alves Celeste volta aos treinamentos nesta sexta-feira, com pouco tempo de preparação para o jogo contra o Novo Horizontino, que abre o retorno da competição nacional. Londrina e Novo Horizontino se enfrentam no Vitorino Gonçalves Dias no próximo domingo às 18h30. Por causa do tempo escasso de preparação, o técnico Rogério Micali não deverá mexer na estrutura da equipe para tentar voltar a vencer como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que no último compromisso em casa, o Londrina, apesar de ter criado boas oportunidades, empatou com o Botafogo por 0-0. Para a partida contra o time paulista, Raí Nascimento vira uma boa opção depois de estrear no segundo tempo contra o Náutico. Lucas Marques, que começou no banco contra o time pernambucano, deve retomar a titularidade. No mais, deve ser mantida a base que foi utilizada pelo técnico Alves Celeste no jogo de Recife. Sobre novas contratações, Londrina aguarda a rescisão contratual do atacante William Pottker com a Ponte Preta para fazer o anúncio da chegada do jogador. Além de Pottker, o Londrina continua no mercado à procura de pelo menos mais dois nomes para a parte ofensiva. Lembrando que nas últimas três rodadas, sem os artilheiros Bruno Santos e Iago Teles, o Londrina empatou duas partidas e perdeu um dos três jogos. Com o Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
A partir do meio-dia no Bate-Bola, mais informações do esporte para o Jornal da Manhã, J. Matheus.
7:52.
Confira com a Paiquerê.
7:52.
APP Sindicato contesta edital do PSS da Educação.
A PP Sindicato protocolou na última terça-feira, dia 22, um pedido de impugnação administrativa do edital de processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação. A entidade solicita a revisão de pontos que considera prejudiciais aos profissionais da educação e defende a retificação de critérios estabelecidos para a seleção. Segundo a entidade, o pedido de impugnação reúne ainda outros itens do edital que historicamente são alvos de divergências entre a categoria e a Secretaria de Estado da Educação. O objetivo é garantir critérios considerados mais justos e equilibrados para os profissionais que disputarão as vagas temporárias. Em entrevista à Rádio Paiquerê 91,7, a presidente da PP Sindicato, Valquíria Olegário Mazeto, explica quais são as principais contestações feitas pela PP nesse edital.
Nós temos uma divergência com o Estado já desde que ele mudou o modelo, e esse é um dos itens de impugnação, que é a exigência de ter que fazer prova escrita para poder ser selecionado para ser professor temporário na rede. Então, hoje, a Secretaria de Estado da Educação dispende um recurso, um dinheiro, né, que pode, na casa de um concurso público, né, exige dos profissionais um esforço, um dispêndio, no mesmo molde de um concurso público, só que ao invés de ser um concurso público, é um contrato que pode ser de um ano ou dois, no máximo. Então, a cada dois anos, a Secretaria de Estado da Educação investe um recurso público imenso, faz os professores e professoras a se submeterem à prova, à videoaula, uma série de testes para um contrato temporário. Então, essa é a nossa primeira contrariedade, a prova do Estado. Esse ano, o edital trouxe duas outras novidades. A primeira, para além da prova do Estado, ela está exigindo que quem quer ser professor temporário aqui no Paraná tenha que também fazer a prova nacional docente ofertada pelo governo federal. Então, essa prova é uma prova que o governo federal criou, que pode ser utilizado pelos estados e municípios para substituir processos seletivos ou concursos onde o gestor entender que não tem condições de fazer. Vou dar um exemplo. Ah, vamos dizer que a prefeitura de Londrina diga, olha, vai ficar muito caro para a gente fazer um concurso público aqui para selecionar professores para a rede municipal. Se a prefeitura quiser, ela pode aderir à prova nacional e dizer, para este concurso, ao invés de eu fazer prova, contratar uma empresa e tudo mais, eu vou usar a nota da prova nacional docente e coloca todo mundo fazer a prova nacional docente. Mas isso a gente entende que é para concurso público, não para uma contratação temporária, como é o PSS.
A PP também questiona a distribuição da pontuação prevista no edital, argumentando que há uma valorização desproporcional do tempo de exercício no magistério em relação à titulação acadêmica dos candidatos.
Valquíria justifica o questionamento.
O magistério é uma formação importante, mas ela não é pré-requisito para atuar na rede estadual. A rede estadual atende os anos finais do ensino fundamental, ensino médio e educação profissional. Então, para ingressar, para ministrar aulas nessas modalidades ou nesses níveis, o ingresso é a licenciatura, a faculdade. Aí a sede diz assim, olha, se você fez a faculdade, ok, que é o obrigatório. Se você fez uma pós, vale um ponto. Se você fez um mestrado, vale 2 pontos. Se você fez um doutorado, vale 3 pontos. Ah, mas você fez o ensino médio de magistério, então vale 8 pontos o seu ensino médio. Então cria uma distorção na classificação, a gente está recursando também. E tem outros itens ali do edital que estão, né, dentro desse do pedido de impugnação, não do edital inteiro, mas de itens ali para corrigir essas distorções e essas injustiças com quem quer ser hoje, né, os professores, porque o nosso pleito, a nossa pauta, a nossa defesa histórica é: precisa chamar os concursados. Se tem vaga, precisa chamar concursado e usar o temporário, que é o PSS, só para as emergências mesmo, como é previsto na lei.
Segundo a presidente da PP Sindicato, estes itens do edital podem ser muito prejudiciais ao processo, e ela justifica.
É mais prejudicial no quesito de punir e dificultar o contrato a pontuação hoje dada ao título de magistério e a exigência de, além de ter a prova do estado, ainda ter que fazer a prova nacional. Porque a prova nacional já encerrou as inscrições esse ano. Então, como o edital saiu esta semana, quem acabou de ver o edital e quer ser professor não tem mais como se inscrever na prova nacional. Então, ele ficaria fora. Então, a sede adota uma regra agora que já fechou a inscrição nacional para a prova nacional docente, que ela está pontuando acima do doutorado. Então, são elementos que criam distorções e pode prejudicar o profissional que quer atuar na rede.
Valquíria Mazeto destaca que há falta de muitos profissionais na rede e que os critérios para este tipo de contratação são muito burocráticos.
Se eu tenho a ausência de professores, não justifica um processo tão burocratizado e caro para selecionar. Porque agora, por exemplo, vocês vão ver aí e vão receber muitas denúncias. Do meio do ano para frente, nós vamos tendo falta de profissionais na escola em várias áreas. Agora, a secretaria vai abrir editais que não exigem prova. Vou pegar um exemplo. Vamos dizer que em algumas regiões de Londrina não tenha para terminar o ano professores de filosofia, de matemática. Não tem mais PSS para contratar que tenha sido classificado na prova. O NRE vai ser obrigado a abrir um outro processo só pelo título. Mas quem pegou no início do ano teve que passar pela prova, teve que passar por todo esse processo penoso. Então não justifica para uma ausência de profissionais. Se eu tivesse muitos professores querendo atuar, sobrando professores, tudo bem, ainda se pensaria em justificativa de um processo mais rigoroso de seleção. Mas não é o caso. Na rede como um todo, faltam profissionais para atuar. Então, nós precisamos de muito mais professores e não de dificultar a vida para um contrato temporário que pode terminar. Por exemplo, se for para as aulas, às vezes, de substituição, o contrato pode ser de 4 meses, de 6 meses só. E aí você impõe pagar taxas, fazer provas, fazer videoaulas, todo esse empenho para um contrato que às vezes é de meio ano.
A presidente da PP Sindicato, professora Valquíria Olegário Mazeto, já formalizou o requerimento junto à sede e aguarda uma manifestação da pasta sobre os questionamentos apresentados. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:58.
Não, é verdade, nós também aguardamos, porque são muitos apontamentos aí que causam estranheza e que, ouvindo a APP, e aqui no caso nós ouvimos a APP, realmente há irregularidades, há problemas. Claro que é preciso ter a posição da Secretaria Estadual de Educação. E veja, seguimos na linha da educação. No primeiro momento falamos desse procedimento aqui no município para contratação temporária, no caso do município. Aqui não, aqui já um questionamento feito pela PP Sindicato em relação ao estado. A contratação de PSS, que é o processo simplificado no estado do Paraná. E que, segundo a APP, o magistério vale 8 pontos na classificação daqueles que estão candidatos, mais do que até um doutorado. Me causa estranheza também, eu acho curioso isso. Nunca vi, geralmente o doutorado nestas provas e nas seleções seletivas, concurso, tem o valor teto ali, né, da concorrência. Curioso, o estado deve ter seus argumentos, seria importante ouvir e aguardar a manifestação para entendermos como será e o que a justiça também, considerando que foi apresentado o recurso, o que a justiça vai definir sobre o caso. Por enquanto está em vigor, né? Tá aberto. Até então o Estado não se manifestou pela suspensão ou pela alteração desse edital.
8 horas.
Confira com a Pai Querer.
Agora em Londrina são 8 horas.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquiri, informação de 2 acidentes ocorridos agora há pouco na cidade. Um deles foi na rua Luiz Lerco, nas imediações da Unopar. Preste atenção, motorista aí trafegando pela rua Luiz Lerco, próximo da Unopar, tem um acidente. Outra ocorrência foi na Avenida dos Pioneiros, próximo da rotatória com a Avenida das Laranjeiras. A presença do SEAT no local, nesse segundo acidente, preste atenção, motorista aí trafegando pela Avenida dos Pioneiros. Tem um acidente por ali, próximo da rotatória com a Avenida das Laranjeiras. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8 horas, 1 minuto.
Estamos com 16 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber. E claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai querer. 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
8:04.
Confira com a 91,7.
8:04.
Bom, nós falamos na abertura hoje do Jornal da Manhã que depois de 20 anos vamos ter eleição na Sociedade Rural do Paraná. Duas chapas concorrendo e evidentemente que chama a atenção, porque hoje a Sociedade Rural do Paraná se transformou numa instituição quase que a gente pode dizer dizer não, é que pertence a Londrina, não só aos associados. E nós vamos então ter a oportunidade de conversar agora com o grande advogado, doutor Sebastião Ferreira, que é diretor jurídico da Sociedade Rural, que vai presidir o pleito de amanhã e que era ouvinte do Jornal da Manhã, não sei se continua. Bom dia, meu caro Sebastião, tudo bem?
Bom dia, querido JB. Sou ouvinte, sim, e é um prazer estar com vocês aqui.
Tá certo, o prazer é nosso. Bom, fale um pouquinho como é que será esta... Bom, depois de 20 anos, né, acontece de novo um bate-chapa na sociedade rural. Como é que será o processo, doutor?
Bom, primeiro eu vejo assim com muita tranquilidade esse bate-chapa. Isso demonstra a grandeza da sociedade rural. Porque ter dois grupos, né, interessados em presidir a sociedade rural, eu digo grupos não só, né, de um lado da Videcast, como do outro lado o Wilson Romanelli, mas cada grupo, cada chapa tem mais de 30 pessoas compondo. Então são 30 agricultores e pecuaristas que demonstram a grandeza da sociedade rural. Pessoas que trabalham dativamente, e é um trabalho intenso. Vocês não imaginam que aquilo é uma... aquilo pulsa todo dia tem atividades, todo dia, inclusive a minha pasta jurídica que não aparece muito, mas todo dia a gente está aí, está trabalhando. Então eu vejo isso com uma tranquilidade grande. O processo vai ser, na minha opinião, eu já fui inclusive presidente de mesa de escrutínio, você se lembra daquele tempo, né?
Claro.
A mesa de escrutínio. Então eu vejo com uma tranquilidade muito grande, está tudo organizado. As duas chapas, conquanto concorrentes, mas são amigos, né? São pessoas ligadas ao agro, e está tendo harmonia em tudo, nós não estamos tendo nenhum problema, está tudo preparado amanhã para termos aí uma eleição tranquila e escolhermos a nova diretoria.
É o dia todo, doutor?
O dia todo. A eleição em si, o voto começa às 9 horas e vai até às 5 da tarde. Então, existe a comissão eleitoral, que é composta por mim, pelo doutor Elisandro Pelim, pelo doutor Rodolfo Ceciliato, que nós vamos conduzir os trabalhos. Então, até a contagem de votos.
Isso eu queria perguntar. Termina, já faz a contagem?
Termina na hora, já faz a contagem, o presidente já proclama o resultado e a nova diretoria assume em 10 dias, de acordo com o estatuto.
Ah, perfeito. Quer dizer que a coisa... Então, já... super rápida, não é?
É rápido, porque são 500 e poucos associados aptos a votar, então, e tem o horário. Terminou, a cédula, coisa mais simples que tem, né, para contar. Então, contamos ali na frente de todo mundo acompanha, muito transparente. Então, lá foi preparado um ambiente onde vai ser um local, lá no Milton Alcover. De um lado vai ser a abertura da Assembleia, que tem que ser feito, né, a solenidade de abrir, e instalar a comissão, e já em seguida começa a votação, que é numa sala separada ao lado. Então, tudo muito rápido, tudo muito sereno, tudo muito simples e tudo muito transparente. Então, todo mundo tem direito, os candidatos, a acompanharem tudo, para que haja transparência. O principal é a transparência.
Perfeito. Aliás, a gente ouvia até da própria direção atual da sociedade rural que aumentou muito o número de sócios, mas ainda me parece há muitos que entraram agora que não têm direito a voto.
Nós temos seis ou sete categorias de sócio, né? Vem desde fundador, benemérito, né? Remido, e tem o sócio... ele tem um período de carência, né, que ele não pode votar. Então, alguns que entraram, que são, né, sócios agricultores, né, que preenchem os requisitos, e que esses só podem, depois de um certo período, votar e ser votado. E também tem os sócios usuários, porque foi uma grande coisa feita pela sociedade rural, não ser apenas agricultores e pecuaristas. Qualquer pessoa de Londrina pode ser sócio da sociedade rural do Paraná. Isso foi uma ideia muito boa para trazer a população para dentro da sociedade rural, porque a sociedade rural não é um clube fechado, é da comunidade. Isso tem um reflexo na cidade muito grande, no estado, no Brasil todo, né? Então é aberto para todo mundo.
Perfeito, é isso que a gente notou, né? De uns tempos para cá até essa abertura, eu não sabia. Então, qualquer cidadão, amanhã ele quer ser sócio, ele seria sócio-usuário, é isso?
Sócio-usuário, porque ele não preenche os requisitos de ser agricultor ou pecuarista, da agricultura, do ramo, né? Mas ele pode se inscrever, o que que serve? Eu quero sócio-usuário, ele tem direito a entrar no parque, né? Tem direito a participar de todas essas coisas, só não pode votar e ser votado.
Perfeito.
Enquanto ele não preencher, agora o sócio-usuário, amanhã depois ele comprou uma propriedade ou ele arrendou uma propriedade, né? Ele pode levar a documentação e se tornar um sócio agricultor, né?
Perfeito. Valeu, doutor Sebastião Ferreira. Muito obrigado, sucesso amanhã. A gente, evidentemente, vai acompanhar o que eu disse. Interessante como ampliou, abriu realmente a sociedade rural. Hoje, muita gente perguntando, amigos perguntando, que não tem ligação, o que é que vai acontecer, não é, amanhã. Eu acho que isso é muito importante também para a instituição, não é, doutor?
Eu acho que é muito importante. E o que vai acontecer amanhã, eu acho que é tudo muito normal. Qualquer uma das duas chapas que ganhe são compostas de pessoas, né de voluntários, agricultores e pecuaristas, de gente séria, de gente honesta, de gente que quer o bem de Londrina. Todos nós trabalhamos lá, eu estou lá há 10 anos, para você ter uma ideia. Todo mundo é voluntário, ninguém ganha um centavo, ninguém ganha um benefício, ninguém ganha nada. Realmente é uma dedicação à Londrina. Então, os dois grupos que estão lá, um capitaneado pelo Davi, outro capitaneado pelo Wilson Romanelli, são compostos de pessoas de bem, de pessoas que querem o bem de Londrina e que transformaram a sociedade rural no que